CPN, Primeiros Socorros.
Estamos de volta com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã e hoje no quadro CBN Primeiros Socorros, o Maio Amarelo chama atenção para a conscientização e redução dos acidentes de trânsito. E quando um acidente acontece, principalmente envolvendo motociclistas, muitas pessoas querem ajudar, mas nem sempre sabem como agir corretamente. Algumas atitudes podem salvar vidas, enquanto outras podem agravar ainda mais o estado da vítima. E para orientar os ouvintes sobre os primeiros cuidados até a chegada do socorro, vamos conversar agora com o Sargento Palu, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Sargento Palu, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Bom dia, obrigado.
E Sargento, para começarmos, quando uma pessoa presencia um acidente de trânsito, qual atitude ela deve tomar primeiramente?
Então, em qualquer situação de emergência, pode ser de trânsito, pode ser em casa, de engasgo, incêndio, tem um protocolo que a gente pode seguir aqui que eu chamo de primeiro SOS, né? SOS é o quê? É o sinal universal de socorro, né? Foi definido na Convenção de Radiotelegrafia de 1902 em Berlim. Então, em qualquer lugar do mundo, SOS é socorro. Então, quando acontecer qualquer situação de emergência, é só lembrar do SOS. Primeiro S, segurança. Então, eu tenho que estar em segurança primeiro para poder ajudar alguém. Depois, eu vou manter a segurança de terceiros, que no caso do acidente de trânsito é quem está passando, e depois da vítima, né? Porque a gente não quer se tornar uma vítima ou que outra pessoa vire uma vítima. Então, primeiro é essa segurança. Segundo, orientar. Orientar o quê? O serviço de emergência específico. Então, aqui vai entrar a PM, que é 190, né? Polícia Militar. Tem, dependendo de onde for o acidente, pode ser uma rodovia federal, aí vai ser 191, que é PRF. O 92, que é o número do SAMU, né? E o 93, que é do Corpo de Bombeiros. Então, estou em segurança, chamei o socorro especializado, dependendo da emergência. E por último, o último S, né? É de socorrer, se for seguro para mim. Então, se for seguro para mim, eu posso chegar lá e tentar fazer alguma coisa. Se não for, eu não posso chegar perto da vítima e socorrer ela.
E, Sargento Paulo, em acidentes envolvendo motociclistas, quais são aí os erros mais comuns cometidos por quem quer ajudar?
Então, é comum, quando tem um acidente, o pessoal aglomera ao redor, né? E a maioria praticamente não faz nada, porque tem aquela recomendação que a gente sempre escuta, né? Que não pode mexer, porque o médico falou, né? Então, a pessoa que não conhece, ela tem essa tendência a não fazer nada, né? Só ficar próximo. Mas o primeiro erro que acontece é não isolar o local, não sinalizar. Porque, que nem você falou, é um acidente, né? A gente está numa via ali, que às vezes o carro está passando a 80 por hora. E aí eu vou ficar em pé do lado da vítima numa via dessa, por exemplo, aí eu tô mais suscetível, né, a ser uma vítima ali. Então, um motorista que vem desprevenido, pode ser à noite, pode ser depois de uma curva, quando ele fizer a curva e me ver ali, não vai ter tempo de parar, então ele vai acabar gerando outra vítima, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é isolar o local.
E, Sargento, a gente sabe que em acidentes, muitas pessoas querem retirar imediatamente a vítima ali da pista, né? Em quais situações isso pode ser perigoso?
Então, o certo, o recomendável, né, é que, se possível, a gente tire ela de lá, porque ali é um ambiente sinistrado que oferece risco para a gente, né? Se possível, a gente vai fazer isso. Então, o erro é tentar forçar a pessoa a fazer isso, porque existe um estudo americano que pegou 1 milhão de acidentes de trânsito nos Estados Unidos e calculou quantos deles que tinha lesão na cervical, né? Porque o nosso medo é mexer na vítima e lesionar a cervical e ela ficar paraplégica ou tetraplégica, né? Nesse estudo de 1 milhão de acidentes, 3% foi comprovado que tinha lesão na cervical, ou seja, a minoria. Então, se a pessoa estiver consciente, a gente consegue fazer um teste para ver se ela mesma consegue sair. Eu não vou forçar ela. Então, a gente chega na vítima lá, fala com ela duas vezes, o senhor consegue me ouvir? O senhor consegue me ouvir? Se ele responder, maravilhoso, porque ele está respirando, né? Tem batimento e as vias aéreas estão liberadas. Então, aqui a gente só espera o socorro, né? E aí eu posso chegar para ele e falar com ele, ó, o senhor consegue olhar para a esquerda? Devagar, ele vai olhar para a esquerda. Conseguiu, beleza. O senhor consegue olhar para a direita? Ele olha para a direita. Se ele conseguir fazer esses dois no sentido, aí você fala, você consegue levantar, mas ele vai levantar sozinho, você vai só apoiar ele aqui para ele não cair. Então ele vai levantar sozinho, se ele conseguir fazer isso, não tem lesão na cervical, e aí a gente pode tirar ele da rua e levar para a calçada, né? Eu costumo fazer isso bastante, né, quando eu encontro um acidente, e a maioria dos casos funciona, tá? A gente não vai mexer na vítima caso ela esteja inconsciente. Então, eu vou chamar ela, o senhor consegue me ouvir? O senhor consegue me ouvir? Ele não respondeu nada. Eu vou manter ela no local e esperar o socorro especializado.
E quando a gente fala especificamente de motociclistas, a gente tem aí a questão do capacete. Existe alguma orientação mais específica sobre quando tirar ou não o capacete da vítima?
Sim, tem somente uma situação que a gente retira o capacete, que é quando está dificultando a respiração da vítima, né? É comum o capacete, porque ele tem aquela fita que vem na jugular, né? E a pessoa cair, essa fita travar aqui o pescoço dele, aí impede a respiração. Como é que eu sei que ele não está respirando? Geralmente a pessoa que tem algum tipo de obstrução, né, parcial, no caso, ele vai gerar um ronco ou um assovio. Então a gente chega perto da vítima e escuta ele roncando, então escuta um assovio. Então quer dizer que ele está com dificuldade de respiração, né? Então se estiver muito visivelmente apertando aqui, né, a gente vai ver que a cabeça da pessoa vai ficar cianótica, né, vai começar a ficar roxa. Então a gente só solta aquela trava da jugular ali e mantém o capacete no local.
E qual seria o risco de retirar o capacete, então, nesses casos?
Então, nesse caso, como é um acidente de moto, o motociclista, ele é muito mais suscetível a ter um trauma de cervical, né? Porque ele vai ser projetado, ele vai bater em algum canto. Nesse caso, a pessoa consciente, né, eu consigo retirar o capacete, até inconsciente. Só eu não recomendo muito pro pessoal leigo, porque tem uma margem de erro. Mas se a pessoa for fazer isso, ela vem com as mãos como se fosse na orelha da pessoa. Primeiro ela vai ficar em cima da pessoa, né? Ela está deitada aqui no chão. Eu venho para a parte de cima da cabeça dela, vou me apoiar no chão e a palma da minha mão vai ficar como se fosse na orelha dela. E aí eu faço um movimento de vai e vem com o dedo mindinho e o dedo dedão. Então, rente ao solo, botei a mão em cima de onde ficam os ouvidos, né? Puxo com o mindinho, aí puxo com o dedão. Puxo com o mindinho, puxo com o dedão. Aí o capacete vai saindo devagar e a minha mão vai ficar no mesmo local. Porque quando o capacete sair, eu vou segurar a cabeça da vítima e vou encostar ela no chão. Isso é um procedimento um pouquinho mais específico, mas é possível de ser feito, né? Com o mínimo de movimento ali.
Entendido. E, Sargento Palu, em caso de um acidente, como que deve ser feita a sinalização da via até a chegada aí do socorro?
Então, essa é uma boa pergunta, né? No Código Brasileiro de Trânsito, ele não define isso. Ele só pede que isolem uma distância de segurança. Só que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, já tem uma resolução que fala mais ou menos dessa distância. Então eu vou observar a via que eu estou, né? Tem diversas vias aí. Eu vou olhar para a velocidade permitida dela. Vamos dizer que é 40 km por hora. Eu vou pegar esse 40 e vou transformar em metros. Então eu vou ter que isolar 40 metros de distância. Se for uma que é 80, então é 80 metros de distância. Se for numa rodovia que é 100, 120, então é 100 metros de distância, 120 metros de distância. Parece muito, tá? Mas isso aqui é uma distância de segurança para o motorista ver que tem alguma coisa e tomar uma reação de parar ou de desviar, tá? Então tem que ter essa distância. É um erro muito comum, tem um acidente, a pessoa pega o triângulo e bota atrás do carro, 5 metros do carro. Então não tem tempo para a pessoa que está vindo atrás identificar, né? Então a gente vai olhar a velocidade permitida da via e vai usar essa velocidade como metros. Se for de noite, estiver chovendo, estiver neblina ou for perto de uma curva, eu dobro essa distância. Então vamos dizer que eu estou na rodovia, é 100 metros, ou é 100 km por hora. Então eu pego 100 metros e vou botar 200. Se for perto de uma curva, for de noite, porque vai ter um tempo de reação. Aí o material, geralmente, a gente usa um que seja, que reflita, né? Seja fluorescente. Ou então, eu posso usar um material de cor viva, né? Também é recomendável tirar galho. Galho tem um volume maior, a folha é verde, então a gente consegue ver também, tá? Então, qualquer material que tenha uma área grande e que seja fácil de visualizar, né? Em qualquer situação.
E, Sargento, mais cedo na nossa entrevista, o senhor falava que muitas vezes em acidentes acontece aquela aglomeração ali em volta do local. Qual a importância de manter a calma nesses momentos e até de evitar essas aglomerações?
Então, o principal é para facilitar a chegada do socorro especializado, né? Porque é normal, né? O ser humano é curioso, então ele vai se aglomerar ali perto. Lembrando de manter a segurança, porque ela pode ser outra vítima, né? Se ficar muito perto ali e ver outro carro, ele pode causar um segundo acidente. E também para fazer um atendimento melhor, porque dificulta. Muitas pessoas perto, assim, a gente vai fazer um atendimento e o pessoal fala muito e vai mexer e tal. A gente tira uma distância que é para manter a vítima isolada e segura e também para manter a segurança deles, tá?
E, Sargento, enquanto o SAMU e os bombeiros não chegam, o que uma pessoa pode fazer para ajudar a pessoa, a vítima, sem colocar ela em risco?
Então, tem essa questão aí que eu citei anteriormente, que é do teste da cervical, né? Caso ela consiga levantar, caso esteja obstruindo as vias aéreas, ela não consiga respirar, a gente solta ali a fita da jugular. E caso tenha, por exemplo, um sangramento grande, eu posso usar um material limpo e fazer pressão direta, né? Que a gente chama, que é a primeira medida que a gente pode fazer. Então, posso pegar um tecido limpo e aí eu vou comprimir aqui em cima do ferimento até chegar ao socorro. Porque tem sangramentos que eles são de origem arterial ou venosa de grande calibre, que eles levam a pessoa à morte lá de 3 a 5 minutos. Então, geralmente o socorro demora um pouco mais para chegar. Se eu ver um sangramento desse que está sangrando muito, eu posso pegar um pano, procurar o mais impossível, né? Pode ser uma camisa, pode ser, não sei, uma toalha, o que tiver à disposição, e eu vou fazer uma pressão direta em cima desse ferimento até chegar ao socorro. Então, essa medida já pode salvar a vida de alguém, né?
E quais seriam alguns sinais que indicam a maior gravidade do acidente ali para a vítima? Claro, o sangramento. Sim. Tem algum outro sinal também?
A gente vê muito fratura, né? Que vê uma deformidade no corpo ali, sangramento também é muito visível, mas o principal é a consciência, né? Então, se eu chegar lá e ver uma pessoa que está inconsciente, que ela não me responde, eu já dou uma atenção maior. Agora, se eu chegar lá, a pessoa estiver gritando de dor, quer dizer que ela já está sem obstrução nas vias aéreas, está respirando e tem batimento, né? Agora, a pessoa que está inconsciente, eu já não sei definir isso. Então, a gente sempre dá uma atenção maior para quem está inconsciente, quem não responde, né?
Tem mais alguma pergunta, Sara?
Eu acho que agora, já quase encerrando o tempo da nossa entrevista, da nossa coluna, na verdade, nosso quadro CBN Primeiros Socorros, a gente está no mês de maio amarelo, que é esse mês aí de conscientização e prevenção dos acidentes e sinistros de trânsito. Acho que é importante o senhor ressaltar agora a importância do respeito, do cuidado, da atenção na hora da condução, não é?
Sim, tem até um detalhe que eu deixei passar aqui um pouco, que é a questão de filmagem, né? Porque, como vocês falaram, tem aglomeração ali e o pessoal costuma fazer muita foto e vídeo, ajudar não, né? Mas fazer foto e vídeo o pessoal gosta. E aí, isso aí cai em um crime, né? Que é, se não me engano, o artigo 212 do Código Penal, que é vilipêndio a cadáver, né? Então, é fotografar, filmar ou divulgar, né? Então, o cara que fez o vídeo, quem divulgou no WhatsApp também recai nisso aí, tá? E detenção de 1 a 3 anos. Então, às vezes a pessoa não quer ajudar ali, mas fica fazendo vídeo, mandando. Imagina que fosse um familiar seu ali, você vê esse vídeo rodando no WhatsApp, né? Como é que não vai ser? A última lembrança dele, assim, é complicado, não? Então, para já vai um pouquinho da consciência da pessoa, né? Ter a consciência de não fazer isso. Se for ajudar, beleza. Se não for ajudar, então, também não vamos atrapalhar, né?
É, exatamente.
Isso mesmo, sargento. Então, a gente agradece pela sua participação no nosso quadro, a gente agradece essa parceria que a gente tem aqui todas as semanas com o Corpo de Bombeiros no nosso quadro CBN Primeiros Socorros, para tirar aí as dúvidas dos nossos ouvintes sobre tantos outros assuntos.
Amém. Obrigado a vocês, estamos à disposição aí, tá? Sempre que precisar, só entrar em contato.